Dr. Craig Kenner, Atos, Aula 8. Atos 3 e 5. Copyright 2024 Craig Kenner e Ted Hildebrandt. Este é o Dr. Craig Kenner em seu ensino sobre o livro de Atos. Esta é a seção 8 de Atos, capítulos 3 a 5. Na introdução, passei muito tempo falando sobre questões históricas. Nos capítulos 1 e 2 de Atos, comecei a pregar. Então, eu gosto de fazer todas essas coisas. Mas na maior parte do livro de Atos tentarei focar particularmente, embora não exclusivamente, em fornecer alguns antecedentes antigos que o ajudem a entender melhor o texto. E a principal razão para isso é porque essa é a parte que você não conseguiria sozinho. Presumo que se você está comprometido o suficiente para assistir a este vídeo, você também está comprometido o suficiente para já ter lido o livro de Atos por conta própria. Mas também quero elogiá-lo porque se você chegou até aqui no vídeo, você é uma pessoa muito comprometida. Portanto, o capítulo 3 de Atos trata da cura em nome de Jesus, começando com os versículos 1 a 10. Basicamente, nos dá um exemplo do que temos em 243, 44, 46 e 47, onde prata e ouro foram doados seus recursos. Sinais e maravilhas como 243, 46 e 47 vezes por oração juntos. E ao que esse milagre leva, como mencionamos anteriormente, os sinais muitas vezes fariam isso, leva a uma oportunidade de pregação. Então, olhando para alguns cenários, eles encontram este homem na porta do templo, ou em uma das portas do templo, a Porta Formosa. Alguns pensam que os deficientes foram excluídos da corte de Israel. Eles não podiam ir além da corte das mulheres. Quer isso seja verdade ou não, há algumas evidências disso. Depende de quão rigorosos eram os guardiões do templo nessas coisas. Se fossem as pessoas que escreveram os manuscritos do Mar Morto, eles teriam sido barrados com certeza. Mas, de qualquer forma, aquele era um lugar lucrativo para mendigar, porque as pessoas sempre passavam pelo portão. As pessoas queriam ser piedosas ao entrar no templo. O judaísmo tinha uma ética de trabalho muito elevada, bem como uma ética de caridade elevada. Então, entendia-se que as pessoas não passariam pela vergonha de certa forma. Bem, sim, era considerado uma vergonha implorar, a menos que eles realmente tivessem que fazê-lo. E as pessoas tendiam a ser muito caridosas com aqueles que mendigavam. Bem, ele pede dinheiro a eles. Eles não têm dinheiro. Mas o que eles têm, dão-lhe algo muito mais importante, algo muito mais valioso que dinheiro. Eles disseram, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Agora, em nome de Jesus, o que isso significa? Houve várias propostas, mas a proposta mais provável que capta o melhor de cada uma é provavelmente a dos agentes autorizados de Jesus. Eles estão agindo sob a autoridade de Jesus. Eles estão agindo por Jesus. Atos 1.1 diz que o primeiro volume tratava de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Agora, poderia ser um semitismo, significando apenas tudo que Jesus estava fazendo e ensinando. Mas, dados os usos de Lucas em outros lugares e dada a sua posição em Atos 1.1, minha suspeita é que provavelmente o que significa que o volume 1 foi o que Jesus começou a fazer e a ensinar. O volume 2 é como Jesus continuou a agir e ensinar através dos discípulos. Portanto, não se trata tanto dos Atos dos Apóstolos, que na verdade era um título posterior, mas dos Atos de Jesus, continuando através de alguns de seus seguidores. Em Atos 9, Jesus está agindo quando Pedro quer que alguém seja curado. Pedro diz, Enéas, Jesus te cura. Portanto, há um reconhecimento de que é Jesus quem faz o trabalho. E aqui, Pedro finalmente dará crédito a Jesus e ao nome de Jesus por curar este homem. É por isso que no capítulo 3 e versículo 12, quando eles dizem, as multidões estão olhando para eles, Pedro diz, por que vocês olham para nós como se por nosso próprio poder ou santidade, este homem tivesse sido curado? Foi pelo nome de Jesus de Nazaré, a quem você crucificou, que Jesus curou este homem. Se Deus trabalha através de nós, vamos dar-lhe o crédito. Se assumirmos o crédito e olharmos para nós mesmos, é provável que não continuemos a ser capazes de fazer essas coisas porque isso não vem de nós. Isso vem dele. Agora veremos algumas notas sobre a mensagem de Pedro. Pedro prega-lhes o nome de Jesus, a quem vós crucificastes. Falando de culpa corporativa, a maioria de seus ouvintes não estava realmente lá, mas as multidões de Jerusalém foram as que clamaram pela execução de Jesus em Lucas capítulo 22. Então, a mensagem de Pedro, ele fala de como Jesus foi crucificado, mas Deus glorificou seu servo Jesus, capítulo 3 e versículo 13. E essa linguagem de glorificar o servo ecoa Isaías 52.13 na tradução grega, onde o servo foi exaltado e exaltado. Ele foi glorificado. No Evangelho de João, isso é usado diversas vezes com referência à cruz. Aqui, parece aplicar-se especialmente à exaltação. E também, Pedro também fala de Jesus como santo e justo. Bem, se ele está pensando no contexto de Isaías 52:13, em Isaías 53:11, fala do servo justo. Ele não foi condenado pelos seus próprios pecados, embora Israel anteriormente, em Isaías 40, estivesse recebendo o pagamento duplo pelos seus pecados. No capítulo 3 e versículo 15, Pedro fala dos archegos. A linguagem era frequentemente usada para heróis, pioneiros e fundadores de cidades. Jesus é certamente o fundador do movimento, mas também é como um pioneiro que abriu o caminho para aqueles que o seguem, que abriu o caminho para aqueles que o seguem, é o primeiro a ressuscitar dos mortos. Mas o termo pode significar qualquer um desses tipos de coisas. E aqui, provavelmente, há algum tipo de combinação disso. É por isso que você vê isso traduzido de tantas maneiras diferentes em diferentes traduções. Na verdade, foi usado na Septuaginta para líderes de clãs. Então, é alguém que é um líder e está abrindo um novo caminho para seus seguidores. Pedro usa a mesma linguagem em 5 horas e 31. Também é usado algumas vezes no livro de Hebreus 2 horas e 10 e 12 horas e 2. Aqui está a ironia em 3 horas e 14. Eles aceitaram um assassino quando disseram, queremos Barrabás, não este homem. Aceitaram um assassino e depois mataram o autor da vida, o fundador, o pioneiro da vida. Essa é a ironia. E ainda mais ironia, ele não permaneceu morto. Em 3 horas e 17, Pedro diz, eu sei que foi por ignorância que você fez isso. Bem, a ignorância não elimina a culpabilidade na lei e no pensamento antigos, mas reduz a. E então, ele está dizendo, eu sei que você não sabia o que estava fazendo, como Jesus diz na cruz em Lucas 23, Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Além disso, Pedro fala de como ocorreu a prometida restauração messiânica. Algo que foi falado por todos os profetas. Bem, em 3.18, a linguagem que é usada ali, mais tarde os professores judeus disseram que todas as mensagens dos profetas tratavam deste ou daquele assunto. Um dos assuntos sobre os quais eles falaram e que os profetas trataram foi a era messiânica ou a restauração de Jerusalém. E Pedro está prestes a falar com eles sobre esta era de restauração. Em 3.19 ele fala da restauração de todas as coisas que Deus havia prometido. Bem, qual é a restauração de todas as coisas que Deus prometeu? Deus havia prometido uma nova criação, mas eles também disseram nos profetas que o arrependimento precederia isso. O arrependimento de Israel precederia isso. É isso que Pedro está pedindo. E haveria um período de restauração quando Israel se voltaria para Deus. Oséias 14:1-7, Joel 2 horas e 18 menos 3 horas e 1, essa é uma tradução para o inglês. Acho que está até implícito em Deuteronômio 4:30-31. Os professores judeus reconheceram que o arrependimento de Israel precederia a restauração. Alguns pensaram, bem, podemos acelerar o tempo da restauração arrependendo-nos. Às vezes, rabinos posteriores diriam se todo Israel guardasse o sábado juntos em um dia, ou se todo Israel faria isso ou todo Israel faria aquilo. Mas, em última análise, se todo Israel se arrependesse, então Deus traria o tempo da restauração. Outros rabinos disseram, bem, você sabe, o tempo está predestinado. Não podemos apressar isso. Mas ainda assim, podem ser ambos. Poderia estar relacionado com o tempo de restauração e arrependimento. Em outras palavras, Deus predestinou o tempo da restauração, mas também o predestinou em conjunto com o arrependimento de Israel. Seja qual for o caso, aqui Pedro os convida ao arrependimento e diz que o tempo da restauração chegará. Bem, o que seria restaurado? O tempo da restauração de todas as coisas. Alguns gentios falavam do universo dos ciclos, especialmente os estoicos. Eles acreditavam que o universo era periodicamente destruído pelo fogo e renascia como um novo universo. E que apenas a divindade final permaneceria. Todo o resto seria dissolvido no fogo e depois repetido novamente. Mas não foi realmente eterno. Estava apenas começando de novo. Isso é um pouco diferente do que está em vista aqui. Aqui, Pedro está falando para um público judeu. A expectativa judaica de restauração envolvia a restauração da criação, da paz e da prosperidade na terra, Isaías capítulo 11, com o leão e o cordeiro juntos. E também, um novo céu e uma nova terra, Isaías 65, 17. Além disso, haveria uma nova Jerusalém, Isaías 65, versículos 18 e 19, e 66, 8 a 11. Mas, em última análise, provavelmente o pensamento principal aqui está relacionado à maneira como o termo restauração ou termo relacionado para restauração já foi usado. No livro de Atos. Em Atos capítulo 1 e versículo 7, lembre-se que os discípulos perguntaram a Jesus, é este o tempo em que você vai restaurar o reino de Israel? Bem, os discípulos ainda se preocupam com isso. Naturalmente, quero dizer, eles estarão sentados em 12 tronos julgando as 12 tribos de Israel, certo? Portanto, isso é importante para eles e é importante para as pessoas a quem estão pregando. A restauração do povo de Deus foi uma mensagem central dos profetas israelitas no Antigo Testamento. Bem, ele os está chamando ao arrependimento para que possam chegar os tempos de refrigério que foram prometidos pelos profetas. Mesmo no capítulo 28 de Atos, Israel como um todo não mudou. Às vezes pensamos que parece que, bem, nenhum judeu se virou, mas isso não é verdade. Ao longo do livro de Atos, muitos judeus se transformaram, mas não foi o povo judeu como um todo. Portanto, não era isso que traria este tempo prometido de restauração. Vemos Paulo dizendo algo semelhante a isso em Romanos capítulo 11. Na verdade, Paulo acreditava que o seu ministério aos gentios era na verdade parte do plano divino porque Isaías tinha falado sobre a introdução dos gentios. E quando os gentios se voltaram para o Deus de Israel, bem, isso aconteceu através da fé em Jesus. Israel deveria olhar para isso e dizer, uau, Jesus deve ser o Messias prometido porque, veja, até os gentios estão se voltando para o único Deus verdadeiro agora. E Paulo acreditava que, ao provocar o ciúme do seu povo, ao reconhecer que é através de Jesus que esses gentios estão chegando, que o seu povo se voltaria para a fé no Messias depois que a plenitude dos gentios tivesse chegado, depois de ter sido dado tempo suficiente para que o Boas Novas foram para todas as nações, que Israel veria isso e o povo judeu se voltaria para a fé em Deus como um todo. A linguagem de todo Israel será salva em Romanos 11.26. Na verdade, é muito semelhante ao que você tem na Mishnah em Hebron 10.1, onde rabinos posteriores falaram sobre como todo Israel seria salvo e depois listaram as exceções. Então, em outras palavras, significa Israel como um todo, o povo judeu como um todo, voltando-se para a fé no Messias. Não funcionou da maneira que Paulo imaginou, pelo menos não muito rapidamente, porque os gentios, os cristãos gentios, não prestaram atenção ao que Paulo também disse aos cristãos gentios naquele contexto. Não olhe para os galhos caídos. Não se vanglorie contra eles como eles uma vez se vangloriaram contra você. Mas na verdade, durante grande parte da história, a igreja gentia disse, não, substituímos Israel. E onde Deus está realmente trabalhando agora é na igreja gentia. E Deus realmente não se importa com o povo judeu. E isso também não foi equilibrado. E assim, em tempos mais recentes, porém, tem havido uma mudança de muitos judeus para a fé em Cristo. Alguns estimam 100 mil, outros estimam muito mais do que isso. Essa ainda é uma proporção muito pequena do povo judeu no mundo. É maior do que nunca na história, talvez desde o primeiro, segundo ou terceiro século. Mas foi provavelmente uma percentagem mais elevada no primeiro século. Então, Quando pensamos no remanescente, o problema com o remanescente não é que ele tenha que ser muito pequeno. O problema com o remanescente é que não é o povo judeu como um todo. E assim, algumas das coisas que Paulo imaginou e o que Pedro esperava que ainda não aconteceram. Mas Peter estava trabalhando para isso e é bom trabalhar para isso. A ênfase de Atos está nas boas novas que chegam a todos os povos. Mas isso não significa que a herança seja abandonada ou que o interesse pelo povo judeu, de quem a mensagem veio inicialmente, seja esquecido. As boas novas do amor de Deus são para todas as pessoas. E esse amor de Deus é expresso especialmente em Cristo. Bem, ele diz que Deus havia prometido que levantaria um profeta como Moisés. E nisso ele está citando Deuteronômio capítulo 18 versículos 15 e 18. Esta foi uma esperança que foi celebrada não apenas pelo povo judeu. Rabinos posteriores até falaram de um Messias oculto que seria como Moisés, que estaria oculto antes de ser revelado. Mas foi algo celebrado também pelos samaritanos. Também é celebrado nos manuscritos do Mar Morto. Então, isso foi algo que foi muito enfatizado na época de Pedro. Na verdade, houve algumas pessoas que tentaram duplicar os milagres de Moisés ou Josué, mas não conseguiram. Mas as pessoas esperavam um novo Moisés e Jesus que alimentasse os 5.000 no deserto. Em última análise, Jesus foi o profeta definitivo. Quando digo profeta definitivo, algumas pessoas dizem, bem, Jesus foi o último profeta. E você sabe, algumas outras religiões dizem, não, temos profetas depois disso. Não é que Jesus seja o último profeta, mas ele é o profeta final. Você sabe, houve profetas no livro de Atos, mas Jesus é o profeta final. A ele você deve prestar atenção, diz Moisés. Em 3, 24, 26, Pedro fala no versículo 24 de profecias de Samuel em diante. Os profetas deram profecias sobre a morte de Jesus. Bem, o que isso significa? Bem, ele acabou de falar sobre ser um profeta como Moisés, e Moisés foi um libertador rejeitado. Descobrimos isso mais claramente em Atos 7, onde essa conexão parece ser feita. Além disso, vemos como os líderes que Deus levantou normalmente sofriam antes de serem exaltados. Então, há um padrão que vemos em todos os profetas. E também temos textos sobre o justo sofredor, dos quais o mais justo seria o justo sofredor por excelência. Também temos Isaías 53, do qual já falamos antes. E outras passagens. Assim também, os profetas de Samuel em diante, o povo judeu entendeu que eles profetizaram a era messiânica. Não temos muitos textos no Antigo Testamento que falem sobre o filho reinante de Davi. Quero dizer, quando digo que você não tem muito, não é tanto quanto você poderia esperar pelo que Peter diz aqui. Se você procura específica e exclusivamente textos que falam sobre o filho reinante de Davi. Desses textos sobre o filho reinante de Davi, os que deixam claro que é um descendente de Davi, não o próprio Davi. Tem um daqueles que parece claro que é divino. E outro em Jeremias 23 que provavelmente implica que, pelo menos, seja tomado em conjunto com a profecia anterior de Isaías. Mas essas profecias sobre o novo Moisés, aquele que sofreria e depois seria exaltado. Inclui a promessa da era messiânica, a promessa de restauração, todas as coisas que o Messias veio fazer. E assim, é oferecido primeiro às pessoas para quem o Messias veio primeiro. Ele diz, vocês são filhos ou herdeiros dos profetas, o que é bastante agradável, considerando como Jesus se dirigiu a alguns de seus interlocutores. E em Lucas capítulo 11 versículo 47, você sabe, vocês são filhos daqueles que mataram os profetas. E novamente, em Atos 7.52, como diz Estevão, Pedro está sendo muito gentil porque está falando com aqueles que agiram por ignorância. E isso é culpa corporativa e ele está oferecendo a eles uma chance de mudar. E muitos de seus heróis fazem isso. Ele fala da bênção de Abraão. Pois bem, essa bênção de Abraão que ele fala de vir até eles, essa bênção de Abraão, segundo Gênesis 12.3, era para ser também uma bênção para todos os povos, uma bênção para as nações. Mas isso aconteceria através deles. E é por isso que ele diz que o servo, que ele já mencionou em 3 horas e 13, foi enviado primeiro para ser uma bênção para eles. E, claro, primeiro, Lucas está sugerindo a missão gentia que vem depois. No capítulo 4 de Atos, eles são denunciados pelas autoridades do templo. Bem, por que eles são acusados pelas autoridades do templo? Por que o capítulo 4 e o versículo 2 dizem que eles estão pregando a Jesus a ressurreição dentre os mortos? Os fariseus falavam sobre a ressurreição. Eles e os saduceus discordavam veementemente sobre a ressurreição. Isso pode ter incomodado os saduceus, mas na verdade não os ameaçou. Mas a pregação da ressurreição em Jesus foi diferente porque não era apenas uma esperança teórica para o futuro. Mas era uma evidência empírica de que esse futuro já havia entrado na história. Chegou a hora e Deus estava fazendo exigências ao seu povo. E os líderes do seu povo que eram ilegítimos seriam destituídos da sua posição de poder. Os apóstolos, aqueles que estariam sentados em 12 tronos, julgando as 12 tribos, seriam os novos líderes. E os saduceus obviamente não ficaram satisfeitos com isso. Os saduceus controlavam a hierarquia do templo e a maior parte do sacerdócio residente. Diz que veio o capitão da guarda do templo. A guarda do templo era uma força policial local permitida pelos romanos, composta por levitas. Bem, eles vieram para a hora de oração por volta das 3 da tarde, diríamos. Então, o pôr do sol estaria se aproximando e é por isso que eles têm que colocá-los, eles têm que detê-los durante a noite. Não podem, a noite está chegando e as pessoas deveriam parar de trabalhar. E eles não vão convocar uma reunião noturna como fizeram na reunião de emergência com Jesus. E os nomes desses sumos sacerdotes, Anás e Caifás, já falamos. Anás é sogro de José Caifás. Anás era o sumo sacerdote. Ele ainda controlava muitas coisas nos bastidores. Ele foi sucedido não apenas por seu genro, mas por 5 de seus filhos. Então, ele estava em uma posição de grande poder. Caifás foi o sumo sacerdote oficial dos 18 aos 36 anos. Então, são pessoas acostumadas ao poder. De acordo com todas as nossas outras fontes judaicas, eles foram implacáveis. Às vezes eles batiam nas pessoas com porretes. Eles não eram apreciados nos manuscritos do Mar Morto. Eles eram odiados pelos fariseus. E Josefo relata todo tipo de coisas ruins sobre como alguns desses sumos sacerdotes exploravam as pessoas. Lucas pode usar o plural para sumos sacerdotes porque o sacerdócio aristocrático deste período, as famílias sumos sacerdotais, eram todos chamados sumos sacerdotes no idioma deste período, em oposição ao Roger Cohen, o sacerdote principal no Antigo Testamento. Você tinha tudo, Josefo fala de toda uma família sumo sacerdotal desta forma. Bem, também vemos aqui a autoridade de Deus, e não a autoridade da hierarquia. Eles desafiam a hierarquia aqui. E quando eles são acusados de pregar no templo, e basicamente porque estão desafiando a autoridade dos saduceus, eles estão falando sobre, você sabe, você crucificou este homem, você executou este homem. Bem, se este homem foi executado por traição, então é traição defendê-lo e desafiar aqueles que o julgaram. Mas era considerado muito rude no mundo antigo. Era considerado o epítome da ingratidão, que alguns consideravam o pecado por excelência na sociedade greco-romana, retribuir um benefício, retribuir uma boa ação com o mal. Você deveria retribuir um benefício com gratidão, com honra. E a linguagem que Pedro usa aqui, ele diz, bem, se somos chamados aqui para prestar contas por causa de um benefício dado a este homem, o benefício era uma questão importante no mundo greco-romano. Você tem inscrições celebrando isso por todo lugar, onde os doadores construíam edifícios ou às vezes as pessoas eram convocadas para fornecer apoio cívico e assim por diante. Se alguém fosse um benfeitor, você deveria honrá-lo. Lucas capítulo 22 fala sobre isso, onde os maiores entre os gentios são os benfeitores. Jesus veio para sofrer e servir, mas Jesus também veio e funcionou como um eurgetes, um benfeitor, de modo que fala de como Jesus de Nazaré, em Lucas Atos, Jesus de Nazaré andava fazendo bem, Atos 10 horas e 38, dando benefício. Bem, agora os discípulos estão agindo em nome de Jesus e um benefício foi feito através do nome de Jesus a este homem. E os discípulos estão sendo acusados por isso. Agora, este homem, diz ele, Se você quiser saber como este homem foi curado, a linguagem para ser curado aqui é a mesma palavra grega para salvar. Então isso será muito significativo à medida que Pedro prossegue. Porque enquanto eles são acusados, o que é exigido deles, em nome de quem, com autoridade de quem você fez isso? Você sabe, quem lhe deu o direito de falar nestes tribunais do templo e atrair esta multidão e desafiar a nossa autoridade? E Pedro diz, se realmente o que você quer saber é, em nome de quem foi essa totalidade feita pelo homem? Pelo nome de quem este homem foi salvo de sua doença? Em nome de quem foi feito esse benefício? É pelo nome de Jesus de Nazaré, a quem você crucificou. Na verdade, não há outro nome dado debaixo do céu, que fosse uma boa expressão do Antigo Testamento, nenhum outro nome entre a humanidade pelo qual uma pessoa possa ser salva, pelo qual a salvação possa vir, do que o nome de Jesus de Nazaré. Assim, ele passa rapidamente da cura física para a salvação prometida a Israel e aos indivíduos que invocariam o nome do Senhor e seriam salvos, de acordo com Atos 2 horas e 21, citando Joel. Este homem foi salvo. Agora você pode ser salvo se invocar o nome de Jesus para ser salvo. Isto traz à tona um ponto que frequentemente encontramos em outras partes do Novo Testamento. Certamente, você tem isso em João 14 horas e 6. Não há outro caminho para o Pai, exceto através de Jesus. Não quer dizer que ninguém tenha outra verdade ou outras coisas boas, mas a situação da humanidade é tão desesperadora que só através de Jesus podemos ser totalmente reconciliados com Deus. Agora, este não é apenas um ponto abordado apenas aqui. Você lê a pregação do Evangelho ao longo do livro de Atos. A pregação do Evangelho pressupõe que as pessoas precisam de Jesus e é através de Jesus que elas podem ser salvas. Você tem a mesma coisa nas cartas de Paulo e em todo o Novo Testamento. Essa ideia é colocada de diferentes maneiras. Você pode ser justificado pela fé. Você pode nascer de novo, nascer do alto, nascer do Espírito, diz Paulo, assim como João. Você foi transferido do reino da autoridade das trevas para o reino da luz. Você foi transferido da morte para a vida. É apresentado de várias maneiras diferentes, libertado da escravidão cósmica aos poderes do mal. Existem todos os tipos de aspectos diferentes desta libertação. Mas em todos os casos, a suposição é que as pessoas mudam de um estado para outro. Pessoas se perderam e depois foram encontradas. Isso não significa que todos saibam exatamente o que aconteceu. Quero dizer, se você cresceu em um lar cristão, você sabe, isso pode ter ocorrido gradualmente. Você pode ter aceitado isso desde muito cedo. Mas para alguém como eu, que não cresceu num lar cristão e se converteu mais tarde, foi uma mudança muito dramática e drástica. Posso lhe dar a data em que aconteceu e o horário aproximado da tarde em que aconteceu. Mas a questão, de qualquer forma, é que Jesus é o Salvador e Ele é o único Salvador. Agora, isso foi tão ofensivo naquela cultura como é para muitas pessoas hoje. Já era ofensivo no mundo greco-romano. O povo judeu era considerado exclusivo e muito desprezado por ser monoteísta. Outras pessoas gostam. Qual é o seu problema? Adoramos todos os deuses, incluindo o seu. Não temos problema em você ter um deus. Por que você tem problemas com nossos deuses? O que você tem? Você é muito rude. E eles desprezaram muitas pessoas, desprezaram o povo judeu por isso. Alguns outros gentios disseram, bem, você sabe, eles adoram o Deus Supremo. Isso não é uma má ideia. Mas quão mais exclusivista seria dizer que Deus só é seguido por meio de Jesus? Houve um preço que a Igreja Apostólica teve que pagar por isso. E se quisermos ser como eles, teremos que estar dispostos a pagar esse preço também hoje. Em culturas que dizem, bem, é muito rude da sua parte acreditar que o seu Deus é o único caminho. Não precisamos ser pessoalmente rudes. Isto é exatamente o que acreditamos. Ao mesmo tempo, ao acreditarmos nisso, precisamos ser graciosos. Lembre-se, Jesus disse aos fariseus, eu não vim para os justos. Jesus comeu com pecadores. Ele estendeu a mão para aqueles que eram de fora, que eram marginalizados, aqueles que sabiam que estavam perdidos e aqueles que conheciam as suas necessidades. Ele estendeu a mão para eles. E não alcançamos as pessoas a partir de uma posição de superioridade como, bem, nós somos salvos e você não, porque fomos salvos totalmente pela graça. E é isso que Deus se oferece para fazer por eles também. Então, quando alcançamos as pessoas como aquelas que estão quebradas e que foram acolhidas por Deus. E descobrimos algo maravilhoso que queremos compartilhar com outras pessoas porque nos preocupamos com elas. Mas as autoridades do templo não estavam. As autoridades do templo trabalhavam numa posição de poder para tentar suprimir a verdade. E eles esperavam que as pessoas fizessem fila e calassem a boca quando eles mandassem calar a boca. Eles normalmente conseguiam o que queriam porque podiam impor o que queriam. Eles tinham poder político. Eles não esperavam que Pedro e João lhes respondessem porque eram considerados iletrados. Isso pode ter significado que eles não sabiam ler. Eles não sabiam escrever. No mínimo, significa que eles não tinham um tipo de formação retórica de elite de alto nível, a educação grega e assim por diante que muitos dos sacerdotes saduceus teriam tido. Mas Pedro e João respondem-lhes com ousadia. A palavra grega ali é parousia. E muitas pessoas na antiguidade respeitavam alguém que falava com parousia, que era uma espécie de ousadia, franqueza. Você não estava lisonjeando as pessoas. Você estava falando a verdade para aqueles que estão no poder. Isso não significa que saímos por aí provocando as pessoas. Paulo era muito respeitoso com as autoridades romanas e assim por diante. Mas aqui estavam pessoas que afirmavam falar em nome de Deus. E eles estavam usurpando a autoridade legítima que pertencia ao verdadeiro rei de Israel, Jesus, o Messias. E então os discípulos falaram muito francamente. Eles são mandados embora com uma ameaça, o que normalmente era considerado a forma correta de fazê-lo. E eles vão para os outros discípulos, os outros crentes, dos quais há um grande número agora. Agora, nem todos os convertidos do dia de Pentecostes ainda estão lá, porque lembrem-se, alguns deles são judeus da diáspora, provavelmente visitando para a festa. Outros são judeus da diáspora que já vivem em Jerusalém. Mas lembre-se também que o número de discípulos tem crescido através do testemunho da igreja antes de chegar a este ponto. Então, tem muita gente junta. Eles poderiam estar se reunindo no templo. Se for realmente o grupo como um todo, esta poderá ser uma reunião pública. Mas em qualquer caso, eles voltam e levantam as suas vozes em oração com uma só voz, com um acordo. Isso não significa que todos oraram simultaneamente exatamente a mesma oração. Esta não era uma oração litúrgica que todos conheciam. Esta foi uma oração espontânea para a ocasião, embora as pessoas conhecessem algumas das palavras dos salmos do Deus que fez o céu, a terra e o mar, por exemplo, que também é usado mais tarde em Atos, até mesmo pregando aos gentios que não sei se isso veio das Escrituras. Mas enquanto eles voltam e reúnem os crentes para oração e lideram esta oração, eles dizem que as nações se reuniram contra o Senhor e contra o seu ungido. Salmo 2, que neste período era entendido como messiânico. Aborda a linhagem davídica e, em última análise, o epítome da linhagem davídica, aquele em quem viria a restauração, que neste momento é entendido como Messias prometido. Messias, Mashiach em hebraico, significa simplesmente ungido. Muitas pessoas foram ungidas no Antigo Testamento, mas quando o povo judeu neste período falava do ungido, eles estavam pensando especialmente no rei ungido. Os manuscritos do Mar Morto falam de um rei ungido e de um sacerdote ungido, mas o rei ungido era o que outros judeus pensavam quando pensavam neste Messias, o filho de Davi. Então, o filho de Davi, outros se reuniram contra ele e então nomearam um tipo de líderes que se reuniram contra ele, Pilatos e esses principais sacerdotes. Mas o Senhor envergonharia seus inimigos e então eles louvam a Deus e oram para que Deus continue a conceder-lhes ousadia, parousia, o mesmo tipo de ousadia que eles tinham antes, e que ele continue a estender a mão para curar, para que sinais e prodígios fossem feitos pelo nome de seu santo servo, Jesus. O servo Jesus que ele acabou de mencionar, o servo sofredor em Atos capítulo 3, onde ele pregou longamente, mas temos um resumo desse discurso. Em outras palavras, o que tinha acabado de acontecer quando este homem foi curado, e porque o homem estava lá no tribunal do Sinédrio, eles não podiam realmente dizer nada que não tivesse acontecido, porque claramente tinha acontecido. Todos sabiam que esse homem não conseguia andar e agora ele conseguia andar, andando e pulando e louvando a Deus, de fato. Então, eles estavam pedindo mais dessas coisas. Assim, eles teriam mais oportunidades de pregação pública. Eles não querem ser silenciados. Eles querem continuar a ser ousados e continuar a falar e confiar em Deus para continuar a trabalhar através deles. E assim, Deus atende a oração em 431 diz que o local onde estavam reunidos foi abalado. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram a palavra de Deus com ousadia. Lembre-se, não exclusivamente, mas especialmente do poder e da inspiração do Espírito em Lucas Atos. Você já pode ver isso com Zacarias em Lucas capítulo 1, João Batista sendo cheio do Espírito desde o ventre de sua mãe, e assim por diante. O Espírito estava associado especialmente à profecia ou ao falar em nome de Deus. E então eles vão falar a palavra de Deus com ousadia. Eles continuarão a falar por Deus, a transmitir a sua mensagem. Às vezes também está associado a outros tipos de ações proféticas, como milagres, e às vezes, ocasionalmente, há outras coisas, mas especialmente a capacidade de falar por Deus. A linguagem do preenchimento também parece estar associada a isso. Você pode pensar em Lucas, capítulo 4, de uma forma negativa, quando a multidão ficou cheia de raiva e agiu contra Jesus. Mas aqui eles têm um avivamento contínuo. O Espírito é derramado. O lugar está abalado. É muito interessante. Não esperamos que isso aconteça com muita frequência, mas às vezes é relatado em alguns avivamentos na história. Deus faz algumas dessas coisas novamente. Houve um avivamento no século XX, um avivamento em meados do século XX nas Hébridas, principalmente um avivamento presbiteriano. E quando o Espírito desceu inicialmente, o lugar ficou abalado. As pessoas sentiram as casas tremendo em mais de um local. Mas em qualquer caso, à medida que o Espírito foi derramado, o reavivamento que se seguiu descrito nos versículos 32 a 37 é interessante porque fala especialmente deles compartilhando posses, dando aos necessitados, vendendo tudo o que tinham quando as pessoas estavam em necessidade. Precisar. A mesma coisa com Atos 2 horas e 44 e 45. Então isso é radical. Há algumas pessoas hoje que querem falar do Espírito apenas em termos do poder que o Espírito nos dá para conseguir coisas. Mas na verdade, em Atos, o Espírito vai mais fundo do que isso. O Espírito nos transforma por dentro para que servamos a Deus com alegria, para que sejamos devotados a Deus e uns aos outros. Então, procuramos atender às necessidades uns dos outros. Havia muitas pessoas muito pobres em Jerusalém e eles queriam ter certeza de que todos seriam bem cuidados. Bem, olhando algumas dessas coisas com mais detalhes, no capítulo 4 e versículo 4, o número de crentes em Jerusalém, enquanto Pedro pregava, chegou a 5 mil homens. Isso não inclui mulheres e crianças. Não é culpa de Luke ele não ter o número total, porque as pessoas daquela época muitas vezes contavam apenas pelo número de homens. Então, Luke tem que dar o único valor que ele tem. Se Pedro e João estiverem, dependendo de onde estiverem pregando, eles poderão estar pregando apenas na corte dos homens. Mas é provável que estejam pregando além disso, além da corte de Israel. Eles estão pregando não necessariamente no pátio externo, mas no pátio das mulheres, que é antes de chegar ao tribunal de Israel, e além dele estava o santuário sacerdotal. Nenhum deles poderia ter ido, a menos que fossem levitas. Então provavelmente muitas mulheres também se tornaram crentes, e as crianças se tornaram crentes. 5 mil homens, digamos apenas, para fins de argumentação, eram cerca de 10 mil pessoas no total que eram crentes em Jerusalém. Agora, na maioria dos contextos da história, na verdade as mulheres superaram os homens na igreja. Esse parece ter sido o caso no primeiro século, depois do que aconteceu com você, muito mais mulheres se converteram ao judaísmo do que homens. Agora isso era óbvio porque a circuncisão é dolorosa para os homens e as mulheres não precisavam ser circuncidadas. Mas mesmo entre os tementes a Deus, as mulheres superavam os homens, em parte porque na antiga sociedade mediterrânica, os homens tinham razões sociais para não se converterem. Elas perderiam status social na sociedade, ao passo que isso não era um problema tão grande para as mulheres. Esse pode ou não ter sido o caso em Jerusalém. Mas digamos apenas cerca de 10 mil crentes em Jerusalém. As pessoas costumavam dizer que isto não era possível porque, vejam, a população de Jerusalém era de apenas cerca de 25 mil habitantes neste período. Mas estimativas mais recentes baseadas na arqueologia colocam a população provavelmente perto de cerca de 85 mil. Então, 10 mil é um número muito grande, mas não representa mais da metade da população. O que é interessante, porém, quando comparamos, é que provavelmente a maioria dos fariseus estava centrada em Jerusalém. E houve apenas, de acordo com Josefo, que nunca subestimou os números, havia apenas cerca de 6 mil fariseus no total. Havia apenas cerca de 4 mil essênios. Pelo que me lembro, ele não conta os saduceus, mas meu palpite é que eles não teriam superado os fariseus. Teriam sido menos e talvez menos que os essênios. Portanto, o número de crentes em Jerusalém já supera provavelmente o número total de saduceus. Algumas pessoas disseram, bem, estes números no livro de Atos não podem ser realistas. E especialmente quando você chega em Atos 21 horas e 20, onde diz que havia miriadoi, dezenas de milhares de crentes na Judéia. Isso não se limita a Jerusalém, está na Judéia, que é zelosa pela lei. Então, dezenas de milhares de crentes da Judéia, isso significa no mínimo 20 mil e talvez mais do que isso. Algumas pessoas disseram que isso não é possível porque calculam, bem, você sabe, se o crescimento fosse constante até a época de Constantino, você não poderia ter começado com tantas pessoas já em Jerusalém que eram crentes. Mas quem disse que o crescimento foi constante? Se você observar vários movimentos de avivamento na história, muitas vezes no avivamento inicial, há uma difusão massiva. Por exemplo, nos Estados Unidos, houve um reavivamento aqui, o segundo grande despertar, do qual a Igreja Metodista nos Estados Unidos lucrou muito. Durante esse movimento, desde o momento em que Francis Asbury chegou aqui, já havia alguns metodistas, mas desde o momento em que ele chegou aqui da Inglaterra e começou a pregar até o momento da sua morte, a Igreja Metodista cresceu cerca de 1000 vezes. Os batistas cresceram centenas de vezes aproximadamente no mesmo período. E você olha para alguns dos reavivamentos em alguns outros lugares, o reavivamento de Nias na Indonésia, o enorme crescimento da igreja naquele período. Acredito que isso foi mais de 100 vezes. Você olha para o reavivamento pentecostal no início do século XX, começando em 1906. Agora, havia outras pessoas que eram, você sabe, bem, até mesmo alguns que oravam em línguas, mas havia outras pessoas que eram como pentecostais antes disso, e muitas pessoas vieram de outros movimentos para este movimento, do movimento Santidade, e assim por diante. Mas a partir de 1906, onde o movimento realmente decolou, poderíamos dizer, realmente se espalhou muito rapidamente, até 2006, há estimativas. Bem, estas estimativas não incluem apenas os pentecostais denominacionais. Eles também incluem aqueles que são identificados como carismáticos, e há razões para, bem, há razões pelas quais as pessoas estão dando estimativas diferentes. Mas podemos estar falando de 500 milhão de pessoas em um século, ou se formos apenas pentecostais denominacionais clássicos, pelo menos algumas centenas de milhões de pessoas. Agora, isso é um crescimento fenomenal. Os movimentos de reavivamento muitas vezes começam com um surto de crescimento maciço, e não há razão, portanto, para duvidar deste tipo de números que temos no livro de Atos quando comparamos os paralelos sociológicos de hoje. De qualquer forma, no capítulo 4 e versículo 6, Anás é chamado de sumo sacerdote, embora oficialmente Caifás fosse na época, ambos são nomeados como sumos sacerdotes em Lucas capítulo 4. No capítulo 3 e versículo 2, porque novamente, o sumo sacerdote padre poderia ser usado no plural neste período. Mas ambos eram membros da família do sumo sacerdote. Ambos exerciam muito poder e outras fontes os viam de forma negativa. Falei sobre esta questão de brincar com a palavra grega para salvação, sodos e soteria, o substantivo cognato. Pedro também cita aqui no capítulo 4 e versículo 11, Salmo 118, versículo 22, que Jesus também havia citado em Lucas capítulo 20, versículo 17. A verdadeira pedra angular sobre a qual o verdadeiro templo de Deus será construído não é o estabelecimento do templo, mas é a pedra que os próprios construtores rejeitaram, Jesus de Nazaré. Curiosamente, mesmo no local onde ele foi rejeitado, o local de sua crucificação foi construído perto de uma pedreira. Então, havia muitas pedras rejeitadas literalmente também. Em termos da autoridade de Deus e não da hierarquia, quando falam com ousadia aos seus adversários, os filósofos muitas vezes enfatizam a obediência a Deus em vez das pessoas. Sócrates era conhecido por isso. E então, na verdade, parte da linguagem usada quando Pedro diz algo assim novamente no capítulo 5 é bastante próxima de Sócrates. Mas isso não significa que Pedro e João deveriam saber disso. Embora os saduceus, tendo mais acesso à educação grega, provavelmente teriam reconhecido uma ilusão que Pedro não pretendia. Mas também este tipo de ousadia é modelado pelos profetas do Antigo Testamento. Natã, você é o homem, ó rei. Ou Elias, que confronta Acabe, portanto, Jezabel. Ou Jeremias, eles confrontaram reis. Eles confrontaram as autoridades. Urias fez isso e sofreu o martírio, Jeremias capítulo 26. Louvando a Deus diante da perseguição. Lembre-se do que Jesus disse em Lucas capítulo 6, primeiro volume de Lucas. Alegrai-vos, saltai de alegria quando vos perseguirem, quando vos chamarem de falsos profetas, porque é da mesma forma que os seus antepassados trataram os profetas que existiram antes de vós. Paulo se alegra da mesma maneira. Paulo e Silas, quando são espancados em Atos capítulo 16 e versículo 25, estão louvando a Deus à meia-noite como o Salmo 119 fala. Eles estão louvando a Deus à meia-noite e os outros presos os ouvem. Enquanto eles estão louvando a Deus, o que acontece? Bem, aqui no capítulo 4, o local onde eles estão reunidos fica abalado. Lá no capítulo 16, versículo 26, o lugar fica abalado também. Eles sofrem um terremoto literal e suas amarras são afrouxadas. Em 4 horas e 24, eles podem estar ecoando o Salmo 146, versículo 6. Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Os versículos 25 e 26, como mencionamos, ecoam o Salmo 2, versículos 1 e 2, onde o ungido se aplica ao Messias. E no versículo 28, Deus, você determinou isso antecipadamente. Assim como no Antigo Testamento, Deus pode até usar os ímpios para executar o seu próprio plano. A cruz era o seu plano. Os governantes pretendiam isso para o mal, mas Deus pretendia isso para o bem, para usar a linguagem de José. Ou você pensa em como em Isaías, capítulo 10, a Assíria foi a vara da ira de Deus para disciplinar o reino do norte de Israel. Mas quando Deus parasse de usá-los por causa de sua arrogância, pensando que eles estavam fazendo isso por conta própria, Deus iria julgá-los também. Deus pode usar até os ímpios como parte de seu plano para alcançar seus propósitos, mesmo que essa não seja a intenção deles. Deus tem o seu. Você olha para a soberania de Deus, e há diferentes maneiras de olhar para isso. Minha maneira de entender isso é que Deus é tão soberano que é capaz de realizar sua vontade, mesmo permitindo às pessoas uma medida de livre escolha, para que elas tenham responsabilidade pelo que fazem dentro da esfera. Mas Deus ainda realiza esses propósitos finais. Ele sabe de antemão o que eles vão fazer e trabalha juntos. É assim que Deus é soberano e poderoso. A certa altura, eu apenas trabalhei em toda a Bíblia tomando notas sobre esse tema. E fiquei surpreso especialmente com a ênfase na soberania de Deus, porque essa é a parte com a qual mais precisamos ser confrontados, porque essa é a parte que nós, você sabe, vivendo nossas vidas diárias comuns não levamos em conta. Mas nenhum fio de cabelo da nossa cabeça se desvia da vontade de Deus. As pessoas podem nos fazer mal, mas no final os propósitos de Deus prevalecerão para a sua igreja e eternamente para cada um de nós. Oração por ousadia. Algumas pessoas no Antigo Testamento, quando foram perseguidas, oraram por vingança. 2 Crônicas 24, Salmo 137 e Jeremias 15. Mas aqui a oração é por ousadia e por sinais, assim como no versículo 9 Deus concedeu ousadia. Lembre-se, em Lucas 11 horas e 13, Jesus prometeu que Deus daria o Espírito Santo àqueles que pedissem. Bem, aqui eles perguntam. Aí vem o Espírito Santo da ousadia. E no versículo 33, diz que os apóstolos continuam a dar testemunho com poder. Presumivelmente, dada a forma como a linguagem é usada, isso significa que os sinais continuam a ocorrer. E então, no restante deste capítulo, temos exemplos contrastantes. Temos José Barnabé, que vendeu um campo. Isso não significa, você sabe, que as pessoas necessariamente desistiram de suas sandálias, capas e coisas assim. Mas ele vendeu um campo e deu o dinheiro aos apóstolos. Os apóstolos supervisionavam as dádivas aos pobres. É mais eficiente se você tiver alguém supervisionando. Então, as pessoas estavam contribuindo para esse trabalho. Eles sabiam que os apóstolos eram pessoas confiáveis, íntegras, pessoas que seguiam os ensinamentos de Jesus e viviam de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, Jesus ensinou muito sobre como cuidar dos pobres. Assim, os líderes conseguem distribuir o dinheiro. Isso se tornará um problema no capítulo 6, quando eles chegarem ao ponto em que não conseguirem fazer isso bem o suficiente e precisarem delegar. Mas, em qualquer caso, Joseph é um bom exemplo aqui. José é chamado por eles de Barnabé. Os apelidos eram comuns. José era um nome comum. Você precisava de outro nome para especificar quem é esse José. Então, não é José Barsabas, por exemplo, que provavelmente nasceu no sábado. Por isso é chamado de Barsabás, filho do sábado. Mas aqui temos José Barnabé. E ele é um levita de Chipre. Havia uma comunidade judaica significativa em Chipre. E no capítulo 11, versículo 20, vamos ler que os judeus cipriotas e sireneus começaram a espalhar a mensagem aos gentios. Bem, você sabe, eles foram observados em Jerusalém. Barnabé pode muito bem ter sido um dos primeiros a espalhar esta mensagem aos gentios, embora Lucas se concentre mais em Paulo, provavelmente porque Paulo também é sua principal fonte. Mas também, que José Barnabé era uma pessoa de posses, podemos deduzir de algo que Lucas não nos conta. Porque Marcos era seu primo ou parente, lemos em Colossenses capítulo 4. Assim, quando lemos sobre a casa da mãe de João Marcos em Atos capítulo 12, versículos 12 e 13, ela tem uma serva. Ela tem um portão externo. Provavelmente isso significa que ela mora na cidade alta. Ela tem uma casa bastante próspera. Então, Joseph é um judeu da diáspora. Originalmente, ele é da diáspora, mas é alguém que tem meios e está estabelecido em Jerusalém. Mas isso é contrastado com um outro exemplo. Em 4 horas e 36 e 37, o exemplo positivo é José Barnabé. Mas em 5 horas e 1 a 11 temos um exemplo negativo. E esse exemplo é o exemplo de Ananias e Safira. Não sabemos muito mais biblicamente sobre eles, mas sabemos que Safira era um nome que significava lindo. Era especialmente comum entre a elite sacerdotal. Portanto, os homens normalmente não se casavam acima deles socialmente em termos de riqueza. Às vezes eles faziam isso, mas geralmente não. Então provavelmente eles eram bastante abastados. O capítulo 5, versículos 1 a 11, nos dá um exemplo negativo de pessoas que disseram estar completamente comprometidas, que disseram fazer parte desse avivamento, mas foi apenas superficialmente. Foi apenas para fingir. Em tempos de avivamento, quando as pessoas estão se dedicando a Deus, você não quer fingir. Você quer fazer parte da coisa real, portanto, os apóstolos têm que abordar o pecado no acampamento, e aqui temos uma questão de julgamento. E parte da linguagem aqui em grego ecoa a tradução grega de Josué capítulo 7, onde lemos sobre Acã, da tribo de Judá, que guardou para si alguns dos despojos de Jericó. Eles não deveriam ser guardados para si mesmo. Estas eram coisas sagradas reservadas para aqui. Eles foram dedicados à destruição. Eles deveriam ser destruídos porque estavam muito contaminados com o pecado de Jericó. E ao guardar isso para si, ele trouxe julgamento para toda a comunidade. Às vezes não levamos o pecado muito a sério hoje. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 11, está por volta do versículo 30. Paulo diz, é por isso que há muitos fracos e doentes entre vocês, e alguns morreram, porque não discerniram corretamente o corpo de Cristo. E isso parece ter inibido o livre fluxo de dons de cura entre eles. E Paul, você sabe, essa não é a única razão pela qual as pessoas podem ficar doentes e morrer. Mas a comunidade tinha pecado em seu seio. Às vezes, passagens do Antigo Testamento falam sobre erradicar isso, erradicar aquele pecado. 1 Coríntios 5 usa a linguagem de Deuteronômio para executar um pecador, para erradicar o mal do meio da comunidade. Pois a igreja não executa pessoas, obviamente, mas por expulsar da igreja alguém que esteja cometendo um pecado muito público e conhecido. Neste caso, no meio deste avivamento, foi até um pecado particular. Bem, era público, mas não se sabia que era pecado. A ação era pública, mas as pessoas não sabiam. Mas nem sempre levamos o pecado a sério hoje. E queremos a bênção de Deus sobre a comunidade. Atos 5, versículos 1 a 4, os manuscritos do Mar Morto. Nos manuscritos do Mar Morto, eles exigiam que os membros entregassem seus bens após um período de experiência. Os pitagóricos, que é uma seita filosófica grega, também exigiam que os membros entregassem seus bens após um período de testes para ter certeza de que realmente queriam ingressar na comunidade. Os primeiros cristãos, porém, não tinham uma regra. É por isso que Pedro lhes diz, isto não era seu? Você fez isso voluntariamente. Então, os primeiros cristãos não tinham uma regra. Você tem que dar todo o seu dinheiro para nós. Você tem que nos dar seus bens. Foi por causa do amor. E o julgamento é mais sério aqui, não pelo que não deram, mas pela pretensão de comprometimento. Os hipócritas não pareciam muito bem no Evangelho de Lucas. E não importa se o hipócrita pertence à seita dos fariseus ou se o hipócrita afirma ser cristão. Deus não gosta de hipócritas. Dói a difusão do Evangelho. Bem, os manuscritos do Mar Morto excluíram tal infrator da refeição comunitária durante um ano. E, eventualmente, se fossem apanhados uma segunda vez, seriam excluídos permanentemente da comunidade. Normalmente, isso poderia ser o que a igreja teria feito. Mas neste caso, eles estão mortos. Assim como os dois filhos de Arão que brincaram com fogo santo, e o fogo saiu e os matou. Às vezes, Deus decreta julgamento quando as pessoas tratam como profano o que é santo. Um avivamento é santo quando Deus derrama o Espírito. E não queremos fingir. Queremos nos submeter à obra do Espírito durante esses momentos. E agradecemos a Deus por isso. Mas também há um preço para o renascimento. E a santidade é algo importante em tempos de avivamento. Vemos também que os milagres aumentam. Eles oraram por ousadia. Eles oraram para que Deus continuasse a curar. E isso acontece. As pessoas têm medo de ingressar levianamente na comunidade depois disso. Isso não significa que as pessoas tinham medo de se tornarem crentes. Mas eles ficaram com medo de se tornarem crentes e se unirem à igreja depois de ouvirem o que aconteceu com Ananias e Safira se eles não quisessem realmente se comprometer com Cristo. Isto, diz, trouxe medo ao povo. O mesmo que quando alguém foi executado no Antigo Testamento. O objetivo disso era fazer com que as pessoas tivessem medo de cometer esse pecado novamente. Agora, os milagres aumentam além deste ato de julgamento. A maioria dos milagres são curas. As pessoas levam os doentes para as ruas para que, quando Pedro passa, talvez a caminho da oração no templo, até a sua sombra os toque. As pessoas pensavam que a sombra estava ligada à pessoa. É por isso que muitos judeus pensavam que se a sua sombra tocasse um cadáver ou a sua sombra tocasse um túmulo, você se tornaria impuro. E então, isso é o que as pessoas estavam pensando. Mas o poder do Espírito era tão forte através de Pedro que as pessoas foram tocadas por isso. Lembre-se de 2 Reis 13, creio que é, onde Eliseu estava doente de uma doença com a qual morreu. E ainda assim ele estava tão cheio do poder de Deus que quando jogaram um cadáver em cima de seus ossos, o cadáver voltou à vida. Lembre-se de Jesus em Lucas capítulo 8, uma mulher estende a mão e toca suas roupas. E ele diz, eu senti o poder saindo de mim. Em Atos capítulo 19, as roupas são tiradas de Paulo, e as pessoas são milagrosamente curadas através dessas roupas e os demônios são expulsos dessa forma. Não vemos isso acontecendo o tempo todo. Muitas vezes, você sabe, eles dizem como Paulo percebeu que alguém tem fé para ser curado e dizem nome de Jesus para ser curado e assim por diante. Mas às vezes o Espírito de Deus estava sendo derramado de forma tão dramática que o temos mesmo neste nível de intensidade. Agora, o problema que isso trouxe é que quando você tem milagres, muitas pessoas ficam mais propensas a prestar atenção. Isso é ótimo. Isso significa que muitas pessoas se voltarão para Deus. Mas também significa que as pessoas que não vão se voltar para Deus também não podem ignorar você. E assim, na próxima lição, veremos que eles terão problemas novamente com os saduceus. Este é o Dr. Craig Kiener em seu ensino sobre o livro de Atos. Esta é a seção 8 de Atos, capítulos 3 a 5.